Atenção emissoras, em 5 segundos, Repórter Nacional.
Segundo turno da PEC do teto de gastos públicos vai ser votado hoje.
Também na Câmara dos Deputados deve ser instalada a Comissão da Reforma Política.
Cavaleiros protestam na esplanada contra a proibição da vaquejada.
Três adolescentes morrem em rebelião no interior de Pernambuco.
Países da zona do euro liberam ajuda para a Grécia no terceiro programa de resgate.
Torcidas organizadas do Corinthians estão proibidas de ir a estádios.
Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional.
Boa tarde. A Câmara dos Deputados deve instalar hoje a comissão especial para analisar propostas de mudanças nas regras políticas e eleitorais que tramitam no Congresso. Ao vivo as informações com Priscila Mazenotti. Boa tarde, Priscila.
Boa tarde, Carlos. Governo e oposição começaram nesta terça-feira uma série de reuniões para tentar um ponto de consenso sobre a reforma política. A comissão especial deverá ter como principais temas sistema de governo e financiamento de campanha. E é unânime entre os líderes partidários que o assunto deverá ser prioridade nos próximos 2 meses. O cronograma da comissão especial deverá ser definido na próxima semana, depois da instalação do colegiado, que terá como presidente Lúcio Vieira Lima, do PMDB, e como relator Vicente Cândido, do PT. A comissão vai analisar também projeto do Senado, que trata de coligações partidárias e cláusula de barreira. A previsão é de que os senadores votem esses projetos no dia 9 de novembro e, em seguida, eles sejam encaminhados para a Câmara. Zé Carlos.
Priscila, e a votação em segundo turno da PEC do teto de gastos públicos, hein?
A sessão aqui na Câmara chegou a ser aberta de manhã, mas logo foi suspensa porque já havia uma outra sessão solene marcada. Essa sessão deliberativa da PEC já foi retomada agora há pouco. A previsão do governo é de que a proposta do teto de gastos seja aprovada em segundo turno, com votação semelhante à do primeiro turno, quando teve 366 votos favoráveis. Por enquanto, poucos deputados presentes em plenário, mas a previsão é de casa cheia mais tarde. Para ajudar aí no quórum, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, por exemplo, foi exonerado do cargo para retornar à Câmara, já que ele é deputado, e votar na PEC.
Que é fundamental para o governo e para o país, controle dos gastos públicos, mas, sobretudo, demonstrar que nós temos tamanho e espaço político suficiente para fazer os próximos enfrentamentos necessários com reformas que continuarão fundamentais para o país.
Na reabertura da sessão, alguns deputados contrários à PEC falaram da tribuna, lembraram várias manifestações que ocorrem pelo país contra a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos pelos próximos 20 anos e é considerada fundamental para o governo como forma de equilibrar as contas públicas. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti.
Obrigada, Priscila. E por causa da votação da PEC do teto de gastos, o presidente Michel Temer exonerou o ministro de Minas e Energia. Ao vivo os detalhes com Daniele Soares. Daniele, boa tarde.
Boa tarde, Márcia. Como a Priscila nos contou, além do ministro das Cidades, Bruno Araújo, o presidente Michel Temer exonerou o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho. A medida está publicada no Diário Oficial da União de hoje. O ministro exonerado é deputado federal por Pernambuco, pelo partido PSB. E de acordo com a assessoria do Ministério, a exoneração se deve à votação da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para os gastos públicos. A intenção do governo é garantir um quórum ainda maior. No primeiro turno, foram 366 votos a favor e 111 contrário, além de 2 abstenções. O texto fixa um teto para os gastos públicos por 20 anos. E no primeiro turno, Temer exonerou ao todo 3 ministros. Fernando Bezerra Coelho Filho, Bruno Araújo das Cidades e o titular do turismo, Max Beltrão. Para ser aprovada na Câmara, a proposta precisa passar por 2 análises. Se obtiver hoje o apoio de pelo menos 308 deputados, a PEC segue para o Senado, onde também é analisada em 2 turnos. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares.
Obrigado, Daniele. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, transferiu para hoje a conclusão da votação dos destaques. Nessa segunda-feira, não foi concluída a votação dos destaques e emendas do projeto de lei de exploração do petróleo da camada do pré-sal, com participação de 30%.
Rodrigo Maia informou que a votação do último destaque, que visa modificar o projeto do pré-sal, será feita após a votação, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição, que limita o teto de gastos públicos.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu hoje que os poderes devem buscar a harmonia em benefício do cidadão. Ela citou a independência dos poderes ao abrir a sessão do Conselho Nacional de Justiça.
Ela disse que toda vez que um juiz é agredido, todos os juízes são agredidos.
Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. E não há a menor necessidade de uma convivência democrática livre e harmônica haver qualquer tipo de questionamento que não seja nos estreitos limites da constitucionalidade e da legalidade. O poder judiciário forte é uma garantia para o cidadão.
As declarações da ministra Carmen Lúcia, apesar de não terem sido dirigidas a nenhuma pessoa específica, aconteceram um dia após o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, ter chamado de juiz eco o juiz federal Valisney Souza Oliveira, que autorizou a prisão de 4 policiais legislativos na semana passada na Operação Metis.
Repórter Nacional.
A paralisação dos analistas tributários da Receita Federal entrou no segundo dia. Todas as unidades do órgão estão paralisadas, inclusive as aduaneiras em portos, aeroportos e postos de fronteira.
Eles protestam contra o governo que estaria interferindo na tramitação do projeto de lei que reestrutura a remuneração dos servidores da carreira de auditoria e institui programa de modernização e eficiência do órgão. O movimento deve continuar até amanhã.
Os consumidores brasileiros esperam uma inflação de 9,1% nos próximos 12 meses, segundo pesquisa deste mês de outubro da Fundação Getúlio Vargas. A taxa estimada pelos consumidores caiu 0,7 ponto percentual em relação ao estudo de setembro, 9,8%.
O resultado confirma a trajetória de queda do indicador depois que ele atingiu 11,4% em fevereiro deste ano. A desaceleração das expectativas de inflação ocorreu em todas as 4 faixas de renda.
E agora as informações do mercado financeiro.
A Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera em alta de 0,66% com 64.531 pontos. O dólar comercial em queda de 0,71% está cotado a R$ 3,139.
Países da zona do euro desbloquearam hoje parte do dinheiro do terceiro programa de resgate para a Grécia. As informações com Augusto Pinheiro, da Rádio França Internacional.
Os países da zona do euro anunciaram hoje o desbloqueio de 2 bilhões e 800 milhões de euros para a Grécia. Trata-se de uma parte do terceiro plano de resgate, depois que Atenas cumpriu as reformas solicitadas pela União Europeia. Entre elas estão mudanças nos setores de energia e previdência. O valor total do terceiro programa de resgate alcança 86 bilhões de euros, dos quais 31 bilhões e 700 milhões já foram aprovados. Os dados são do Mecanismo Europeu de Estabilidade Europeia, órgão que controla os empréstimos da zona do euro. A Grécia e os sócios europeus devem começar agora a abordar o delicado tema da dívida, especialmente depois que o Fundo Monetário Internacional pediu mais uma vez um comprometimento maior da União Europeia. A instituição monetária internacional, importante nos 3 resgates gregos, se mostra reticente em liberar mais recursos sem um plano concreto dos europeus para reduzir a grande dívida da Grécia, que chega a quase 180% do produto interno bruto.
O tempo hoje, agora no Repórter Nacional.
A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva fortes acompanhadas de raios, rajadas de vento no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, sudoeste de São Paulo, oeste de Rondônia, parte do Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas Gerais, Roraima e grande parte do Amazonas.
Já em grande parte de Mato Grosso e Pará, a previsão é de chuva rápida a qualquer hora do dia. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC.
Uma rebelião em unidade de internação deixou mortos no interior de Pernambuco. Detalhes com Sumaia Vilela.
Três adolescentes morreram em uma rebelião no município de Timbaúba, zona da Mata Norte de Pernambuco, na unidade de internação de jovens infratores da FUNASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado. De acordo com o 2º Batalhão de Polícia Militar localizado em Timbaúba, que atendeu a ocorrência, a rebelião começou por volta de 00h20 desta terça-feira e foi controlada ainda de madrugada. Os internos colocaram fogo em colchões para realizar o motim e o incêndio se espalhou por parte do prédio. Outros 8 jovens ficaram feridos, de acordo com a PM. 7 deles foram atendidos no Hospital Municipal de Timbaúba. O 8º teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital da Restauração, no Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do adolescente, segundo a assessoria de imprensa do hospital. A FUNASE também não se pronunciou sobre o caso ainda. Da Agência Brasil no Recife, Sumaia Vilela.
Dezenas de moradores de Gorino e Goro, na costa italiana, se rebelaram contra imigrantes e construíram barricadas para impedir a passagem de um ônibus que levava refugiados, sendo 12 mulheres com seus 8 filhos.
A chegada dos refugiados tinha sido autorizada pela representante do Estado em Ferrara, Michele Tortora, para ajudar a sanar a crise migratória que atinge toda a Itália, um dos países considerados porta de entrada para a Europa.
Tortora já tinha tomado a decisão há tempos, mas somente na tarde de ontem, os moradores da província de Ferrara, na região da Emília-Romanha, foram notificados da chegada do ônibus de refugiados e se irritaram.
Faltam 5 dias para a realização do 2º turno das eleições municipais. Eurico Tavares.
Eleições 2016.
Neste domingo, dia 30 de outubro, 32.986.856 eleitores voltam às urnas para o 2º turno das eleições municipais. Serão 57 municípios do Brasil, sendo 18 capitais e 39 cidades do interior de 20 estados. Estarão de fora os estados do Acre, Roraima, Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Bahia e São Paulo, só com municípios do interior. 9 estados, só as capitais. Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. São 13 cidades de São Paulo e 8 do Rio de Janeiro. 29 municípios são da região sudeste. 10 da região sul, 10 da nordeste, 4 da centro-oeste e 4 da região norte. Eurico Tavares, eleições 2016.
Eleições 2016. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu ontem cassar o mandato da prefeita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, e seu vice, Dr. Chicão. Rosinha já foi governadora do estado do Rio de Janeiro de 2003 a 2006 e está em seu 2º mandato como prefeita do município do Norte Fluminense. Nós vamos às informações ao vivo com Ícaro Matos. Boa tarde, Ícaro.
A decisão tomada pelo plenário do tribunal nesta segunda-feira atende a pedido do Ministério Público Eleitoral, que acusa a dupla de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De acordo com o relator do processo, desembargador eleitoral Marco Couto, a publicidade institucional no site oficial da Prefeitura de Campos na internet foi gravemente desvirtuada para promover Rosinha e Dr. Chicão com o nítido propósito de favorecer a reeleição dos dois. A Justiça Eleitoral informou ainda que, além de terem um mandato cassado, Rosinha e Dr. Chicão também ficam inelegíveis por 8 anos a contar de outubro de 2012. A decisão não é definitiva e cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Torcedores do Corinthians presos após confusão em jogo contra o Flamengo no Maracanã têm audiência de custódia. Ao vivo os detalhes com Lígia Souto. Boa tarde, Lígia.
Oi, Márcia. Boa tarde. Pois é, são 30 torcedores do Corinthians que participam nesse momento das audiências de custódia aqui no Tribunal de Justiça, no centro do Rio. Essas audiências, elas começaram às 11h20 da manhã. Inicialmente, elas seriam fechadas à imprensa, mas a juíza Marcela Caran autorizou a nossa entrada. Então, a gente acompanha aqui, mas não foi liberado a gravação de áudio ou imagem nesse primeiro momento. A expectativa é que, ao final, a juíza fale com a imprensa, né? E agora, os torcedores, eles são chamados um a um e respondem perguntas como nome, apelido, renda, se já foram presos. Todos esses dados, eles estão sendo coletados nesse momento. A audiência vai justamente analisar a legalidade das prisões, se eles continuam detidos ou se será concedida a liberdade. Os corintianos, eles foram autuados em flagrante no último domingo por tentar invadir o espaço reservado para a torcida do Flamengo, depredar o estádio e agredir policiais militares. Márcia?
Obrigada, Lígia.
E por causa do confronto de torcedores com policiais militares, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol, Ronaldo Botelho Piacente, decidiu, em caráter liminar, proibir as torcidas organizadas do Corinthians de frequentar os estádios em partidas como mandante e como visitante.
O STJD também determinou o fechamento integral do setor norte da Arena Corinthians até a decisão do processo em comissão disciplinar.
Momento do Esporte.
Agora as notícias do futebol com Bruno Mendes.
No encerramento da 32ª rodada do Brasileirão Série A, o América Mineiro surpreendeu o Atlético Paranaense e venceu por 1-0, gol de Edu Lima. Em jogo realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte, os mineiros deixaram a lanterna da competição, ocupando agora a 19ª posição com 24 pontos. O Furacão se manteve na 7ª colocação com 48 pontos e, apesar da derrota, segue na briga por uma vaga no G6. Lembrando que o Palmeiras é o líder da Série A com 67 pontos, seis a mais que o Flamengo, segundo colocado. O Atlético Mineiro é o terceiro com 59, o Santos o quarto com 58, o Botafogo o quinto com 53 e o Corinthians fecha o G6 com 49 pontos ganhos. Nesta terça-feira, a bola rola para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 7h15 da noite. Fugindo da zona de rebaixamento, o Oeste recebe o Luverdense na Arena Barueri, na Grande São Paulo, às 8h30. O Lanterna Sampaio Corrêa do Maranhão encara o Vila Nova, no Estádio Castelão, em São Luís. E às 9h30 da noite, Goiás e CRB duelam no Serra Dourada, em Goiânia. De Brasília, Bruno Mendes.
Uma manifestação a favor da vaquejada está sendo realizada na Esplanada dos Ministérios. As informações ao vivo com Ana Luísa Prazer. Ana, é com você. Boa tarde.
Boa tarde, Márcia. Vaqueiros, organizadores de vaquejadas e praticantes de esportes que utilizam cavalos de todo o país estão reunidos em Brasília para defender a vaquejada legal. A manifestação é motivada por uma determinação recente do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu no último dia 6 a prática das vaquejadas no estado do Ceará. A decisão foi tomada por considerar que a prática impõe sofrimento aos animais e só poderá ser praticada novamente caso haja outra regulamentação. A programação de hoje teve início com uma missa na catedral. Cerca de 2.800 pessoas estiveram presentes. Em seguida, os manifestantes seguiram para a Esplanada dos Ministérios para um ato político em frente ao Congresso Nacional. Representantes da Associação Brasileira de Vaquejada defendem que o esporte precisa ser mais conhecido e que alguns mitos precisam ser derrubados. Segundo a associação, a prática preza muito pelo cuidado com animais e conta inclusive com um manual de bem-estar e regras que devem ser seguidas à risca pelos praticantes. Vários cavalos estão espalhados pelo gramado. Tendas de apoio com água e comida para os animais foram montadas e um trio elétrico está posicionado em frente ao Congresso. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 410 caminhões e 1.200 cavalos estão em Brasília para o evento. O evento vai se estender por todo o dia de hoje aqui em Brasília. Logo mais às 19 horas, a programação se encerra com um show de artistas musicais do Nordeste em defesa da atividade. A partida dos vaqueiros está prevista para as 21 horas de hoje. Márcia?
Obrigada, Ana Luísa.
São Paulo lança programa de reabilitação em câncer. Vamos saber as informações ao vivo com Kátia Rodrigues. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Kátia. Você nos ouve?
Boa tarde, Zé Carlos. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo acaba de lançar um programa de âmbito nacional chamado Iniciativa Global de Reabilitação em Câncer. A iniciativa surgiu nos Estados Unidos e tem como objetivo incentivar troca de informações e experiências entre médicos e especialistas em serviços de reabilitação. A perspectiva é entender melhor o surgimento dos diferentes tipos de câncer, ter diagnósticos mais precisos e adotar tratamentos de reabilitação mais eficazes no Brasil. As discussões sobre o novo programa vai prosseguir amanhã durante o terceiro simpósio paulista de oncologia
que acontece até sexta-feira aqui na capital paulista. Ao vivo de São Paulo, Kátia Rodrigues.
Muito obrigado, Kátia, por sua participação aqui no Repórter Nacional. O ritmo de redução da taxa básica de juros da Selic será calibrado, levando em conta o objetivo de atingir a meta de inflação de 4,5% em 2017 e 2018. A informação consta da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, divulgada hoje em Brasília. Na semana passada, o comitê decidiu iniciar o ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic, que caiu de 14,25% para 14% ao ano.
E aqui termina o Repórter Nacional.
Apresentação de Márcia Dias e José Carlos Andrade.
Trabalho técnico Samuel Farias.
Redação e edição Ana Lúcia Caldas.
Coordenação Adriele Alves e Leandro Martins.
Gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa.
Repórter Nacional, uma produção da equipe de Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação.
Boa tarde.
Boa tarde.
Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional.